A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Sejam tão bem-vindos a mais uma Visão de Washington com Pedro Bicudo. Neste fim de semana especial aqui na América, estamos na WJFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Olá Pedro, muita festa em Washington.
Festa, preparativos para o 4 de julho, dia da independência, é sempre um dia de grande celebração, agora no domingo. E ainda restos, não tanto aqui em Washington, mas nas comunidades portuguesas, de São Pedro, no dia 29 passado, aqui, portanto, com restos dos santos populares. De maneira que, Jorge, em positiva, em crescendo, vamos à festa.
Vamos à festa, é verdade. E a festa começa já na gasolina, que continua a subir.
Oh, Jorge, começa a ser complicada a situação de preços a subir. E a gasolina, quando sobe, tudo quanto é transportado vai subir. O que é que está a acontecer? Bom, primeiro foi a questão do pipeline Columbia, que quando ficou fechado, trouxe essa reação. Portanto, as pessoas começaram a assambarcar gasolina, o medo, a psicologia do medo começou a agir e o preço subiu. Agora, não é o pipeline está aberto, agora é falta de condutores para os caminhões que fazem transporte de gasolina. Bom, nós sabemos que a economia está a recuperar, mas se a economia não consegue resolver este problema da inflação e se a economia continua a periclitar, a tremer, pode haver o risco de nós entrarmos numa época de limitação. E claro, o pior que podia acontecer era a América tentar sair desta pandemia e imediatamente a seguir começar a resvalar com problemas de inflação, com problemas de falta de trabalhadores, com problemas vários que podem, de facto, arrefecer, travar a economia.
Aqui, Pedro, e pondo em prática também a tua experiência, a grande falta é mesmo de mão de obra.
Oh Jorge, é isso que os números apontam. E, portanto, os analistas económicos falam claramente que nós estamos a enfrentar uma economia em que acabou a pandemia, as pessoas estão a sair, a procurar, a comprar, portanto há uma vontade grande de consumo, estamos numa economia de consumidores, mas faltam os trabalhadores. Os trabalhadores não estão a responder, em parte, nós sabemos, há questões de segurança, há questões, enfim, inclusive de readaptação a este novo mercado, mas há sobretudo também questões de salários baixos. Bom, a economia tem tendência para, na oferta e na procura, a pouco e pouco estabilizar. Mas o que nós estamos a ver é que há um mercado de consumo grande, mas a resposta do trabalho não tem sido igual.
Em dia de independência, as vacinas continuam aqui nos Estados Unidos.
Oh Jorge, o presidente tinha dito 70% no dia 4 de julho. Dia 4 de julho é agora, no domingo, e portanto este valor não foi atingido. Portanto, o presidente perdeu a aposta, ele tem ganho algumas, esta perdeu. E o que a gente começa a ver é uma situação estranha, é que a América volta a estar dividida em duas. Há uma América de pessoas vacinadas, onde a economia começa a recuperar, onde as pessoas começam a sair à rua e a retomar, a reinventar-se, e há uma América onde as vacinas não crescem, onde a pandemia de tempos a tempos tem vindo a subir, e agora, com este novo, o Delta vírus, as coisas estão a piorar. E, portanto, a América de desenvolvimento, a América de estabilidade, a América de vacinas está a subir. A outra América, os estados onde não tem acontecido a vacinação, os estados onde a pandemia ainda continua, está a vir abaixo. Inclusive, já uma situação muito estranha, é que há estados que estão a proibir a circulação entre as pessoas de um estado para o outro. Califórnia, ainda esta semana, disse as pessoas que quiserem ir para a Flórida não podem sair diretamente da Califórnia sem prova de vacina, nem podem entrar na Califórnia sem prova de vacina. O que é que isso quer dizer? Estamos a criar barreiras dentro do próprio país e estas barreiras têm a ver só com vacinação.
Aqui no, em Massachusetts, desde o dia 1 de julho, desde quinta-feira, que há um incentivo, pessoas vacinadas e residentes em Massachusetts podem se inscrever para o sorteio, imagina só, de $1 milhão por semana. Jovens com menos de 18 anos podem também inscrever-se, mas com uma bolsa de estudo de $300 mil para universidades aqui no estado. Incentivos não faltam.
Oh Jorge, não faltam incentivos e muito bons. E no fundo, a medida é muito positiva. O que é que se está a tentar fazer? É psicologicamente contrariar pessoas que lançam boatos, pessoas que de alguma maneira são anti-vacina e que, por razões políticas, estão a tentar bloquear o processo. Ora, se nós utilizamos a política da desinformação, das notícias falsas, para tentar bloquear o processo económico, para tentar que a América regresse à normalidade, nós estamos a prejudicar a vida de todas as pessoas.
Nem mais. Pedro, uma tragédia em Miami. O desabamento do edifício de apartamentos continua a ser uma notícia em toda a comunicação social americana.
Ô Jorge, há duas perguntas que permanecem sem resposta. Primeiro, como foi possível isso acontecer? Como é que é possível um apartamento relativamente novo desabar, matar, enfim, dezenas de pessoas até agora confirmadas, desapareceram quase 150? E outra é a pergunta, por que razão está a demorar tanto para encontrar, para localizar as vítimas na destruição? Bom, a queda de destroços, a grande quantidade de destroços amontoados, como nós vimos nas imagens, e outros perigos, incêndios, curtos-circuitos, estão a atrasar o resgate. Até agora, 18 pessoas confirmadas mortas, 145 estão desaparecidas. As imagens da parte sul das Torres Champlain correm o mundo. É uma imagem negra da América. Mas os residentes já reclamaram várias vezes e dizem que as obras de construção de um prédio vizinho estavam a provocar o estremecimento do edifício. Podem ter contribuído. Os moradores também já decidiram avançar com uma ação em tribunal contra a associação de condomínio. Porquê? Eles dizem que a associação de condomínio foi alertada várias vezes e, de facto, não fizeram manutenção estrutural do prédio e, portanto, são responsáveis pelo que aconteceu.
Enfim, esta é a visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM, também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Pedro, vamos agora para a pergunta da semana, que vem de East Providence, Rhode Island, é da senhora Joanne Raposa, e a pergunta é esta. Falaram muito no programa do plano de infraestrutura. O que é que esse dinheiro tudo vai trazer para os portugueses em Massachusetts e Rhode Island?
Jorge, a pergunta é muito boa e faz todo o sentido. Nós, de facto, temos aqui falado muito sobre o plano de infraestrutura, de modernização da infraestrutura, e este plano basicamente vai atender a novas estradas, novas pontes, novos portos, aeroportos, caminhos de ferro, enfim, toda a infraestrutura do país. O que é que isso significa para os portugueses de Massachusetts e Rhode Island? Primeiro, nós sabemos que muitas pequenas empresas portuguesas trabalham na área da construção, trabalham na área dos chamados, trabalham nos caminhos, trabalham exatamente na reparação de estradas. Trabalham também em construção de cimento armado, de pontes, de apoios de infraestrutura, de autoestradas. Mas não só. Nós vivemos numa cidade, no caso de New Bedford, as pessoas vivem numa cidade portuária e aqui o Porto de New Bedford vai receber também melhoramentos. O mesmo vai acontecer em Fall River, que tem uma área com porto e uma área litoral que vai receber melhoramentos. Que o comboio em Fall River vai finalmente receber uma injeção de capital de maneira que se concretize. Nós andamos há anos à espera de comboio chegar a Fall River e vai tudo indica que, efetivamente, em 2023 concretizar-se. Aliás, as pessoas que passarem na parte norte da cidade já começam a ver as obras da estação do caminho de ferro que vai ser construída. Bom, isso na parte de construção, mas mais do que isso, é importante perceber que esta infraestrutura moderna vai trazer melhoria de qualidade de vida para as populações. Ora, nós aqui em Massachusetts, Rhode Island e mesmo Connecticut, New Jersey, temos algumas vias de comunicação que já estão algo degradadas e com a melhoria, melhora a circulação de pessoas e de bens, melhora a economia e melhorando a economia, olha, melhora a vida de toda a gente. Portanto, senhora Joana Raposa, muito obrigado pela sua pergunta. Em termos gerais, vai melhorar a qualidade de vida de toda a gente. Para aqueles que trabalham na construção, é um aumento de trabalho como nunca visto e eu creio que nós vamos ter aqui uns bons anos de melhoria para as empresas portuguesas ligadas à construção e aos caminhos.
Uma ótima notícia, um grande abraço também para a senhora Joana Raposa de East Providence e também votos de um feliz 4 de julho. Pedro, a América está de luto, morreu o antigo secretário de Defesa. Quem era Donald Rumsfeld?
Donald Rumsfeld é, de facto, um dos grandes ideólogos do Partido Republicano na América. O antigo secretário da Defesa morreu quarta-feira passada, tinha 88 anos. Rumsfeld é, de facto, um republicano de referência, é uma personagem fundamental na história recente da América. Ele era um neoconservador, assim é a designação, e teve uma grande influência conjuntamente com Dick Cheney, o vice-presidente, durante a presidência de George W. Bush. Serviu duas vezes como secretário de defesa dos Estados Unidos. Da primeira vez com Richard Nixon, em que foi o primeiro, ou aliás, em que foi o mais jovem secretário de defesa. E, claro, mais recentemente com o George Bush filho, em que foi exatamente o oposto. Foi o secretário de defesa mais velho. Portanto, é um homem que tem estes dois lados, a distinção de ter sido o mais novo e o mais velho secretário de defesa americano. Mas mais do que isso, Rumsfeld foi o mais importante arquiteto das guerras da América no Iraque e no Afeganistão. E ele manteve sempre relações preferenciais com Portugal no quadro da NATO.
Muito bem, Pedro. Temos aqui outro assunto importante, este relacionado com a guerra do Iraque. Parece-me que há novos dados sobre a Cimeira das Lajes em 2003.
Oh Jorge, é corretíssimo, saiu um livro e, de novo, nós acabamos de falar de Rumsfeld, o grande arquiteto da guerra, e agora sabemos que o antigo assessor do presidente Jorge Sampaio, o senhor João Gabriel, acaba de publicar um livro em que documenta a crise que antecedeu a Cimeira das Lajes em março de 2003. A Cimeira, só para recordar, juntou George Bush, Tony Blair da Inglaterra, José Maria Aznar de Espanha e Durão Barroso, que era primeiro-ministro em Portugal. Ora, supostamente, esta foi uma cimeira para encontrar uma via pacífica para o Iraque. Bom, mas a verdade é que 3 dias depois começaram a chover bombas e mísseis em Bagdad. Na prática, planearam a guerra. Ora, agora, sabe-se que o primeiro-ministro Durão Barroso enganou o presidente Sampaio. Não só porque estava a preparar a cimeira sem comunicar ao presidente, mas inclusivamente já tendo conhecimento do que se preparava até certo ponto, às escondidas do resto do mundo e, sobretudo, contra as decisões que tinham sido tomadas pelas Nações Unidas. Ora, se esta situação tivesse sido conhecida na altura, se o presidente Jorge Sampaio tivesse conhecido, portanto, que estava a ser enganado, o presidente teria demitido Durão Barroso.
Na Ásia, o Partido Comunista Chinês a celebrar 100 anos e, claro, o mundo não fica indiferente a esta comemoração do centenário do Partido Comunista Chinês.
Oh Jorge, nós estamos claramente no confronto de dois mundos e há uma tendência hoje para os partidos autocráticos, os partidos de poder, contrariar a visão da democracia, de que o poder deve ser do povo, do eleitor e não do ditador. Bom, a China vive um sistema de ditadura em que o Partido Comunista Chinês é o único partido. Eles hoje completam 100 anos E a China comemorou o aniversário com celebrações em todo o país, celebrações grandiosas. É a celebração do regime. O presidente Xi Jinping fez um discurso nacionalista, no qual considera a ascensão da China inevitável. Ele diz que o crescimento da economia vai ultrapassar o crescimento das economias capitalistas e, portanto, que a China não vai parar, nem vai, digamos, desistir de se tornar a maior economia do mundo. Claro, o Partido Comunista Chinês vê neste crescimento da economia a possibilidade de se afirmar do ponto de vista ideológico e, de novo, dando força àqueles que acreditam que os regimes não devem ser de democracia, porque os regimes de democracia, até certo ponto, têm fragilidades, têm fraquezas, enquanto que os regimes fortes, os regimes ditatoriais, apresentam, pelo contrário, uma capacidade de intervenção direta muito forte, e a China quer ser um exemplo de um regime autocrático, poderoso, capaz de desenvolver a maior economia do mundo.
Entramos no mês de julho, uma altura em que muita gente planeava passar umas férias em Portugal. A verdade é que a situação da pandemia em Portugal está realmente complicada, continua a subir. Como é que explicas?
Oh Jorge, nós estamos no fundo a sofrer as consequências dos abusos, as consequências de falta de respeito pelas noções básicas de cidadania. Nós sabemos exatamente o que é que provoca o contágio, o que é que provoca o espalhar do vírus. Bom, é preciso também dizer que diferentes partes do país têm reagido de maneira diferente. Infelizmente, as grandes cidades, nomeadamente a grande área metropolitana de Lisboa, tem sido uma das que tem mais crescido a pandemia. Mas há outras áreas onde, pelo contrário, tem havido um controle, tem havido um maior cuidado, a vacinação tem avançado. Portanto, o país também está a conhecer situações diferentes conforme as várias áreas. Nós poderíamos dizer que, se Lisboa é uma área de grande preocupação, no lado oposto, temos a região autónoma da Madeira, que tem vindo a fazer um controle efetivo da pandemia e tem vindo a melhorar muito em termos deste controle e da visibilidade perante os países estrangeiros. Isso é muito importante. A região autónoma dos Açores está a meio, sensivelmente. Também nos Açores há grandes diferenças. Há ilhas em que não há casos de Covid. E há outras ilhas que, pelo contrário, é o caso de São Miguel, onde essa, digamos, essa pandemia tem tido surtos mais altos, mais baixos. Mas o que estamos a verificar nos últimos tempos é que o controle começa a ser efetivo, a vacinação tem vindo a aumentar e, Jorge, tudo indica que os Açores vão seguir o bom exemplo da Madeira.
E agora vamos aos sinais, o menos da semana na América.
Jorge, a demora em salvar vítimas, em localizar mortos, desaparecidos, no desabamento do edifício de apartamentos na área de Surfside, em Miami. Até agora, nós temos, portanto, um grande número de pessoas desaparecidas e mortos confirmados, olha, entre eles crianças, há duas crianças. Isso é inconcebível, Jorge. Na América, nós não podemos aceitar esse tipo de situações e, portanto, é claramente o menos da semana.
E anota menos em Portugal.
Nos Açores, o governo anunciou que desde o dia 25 estava aberta na internet a ativação do Certificado Digital de Vacinação. O que é isso? É um passaporte, entre aspas, que facilita a circulação das pessoas vacinadas entre vários países. O fato é que desde o dia 25 muita gente tentou preencher o formulário na internet, mas o sistema não funciona. Eu inclusivamente contatei o centro de vacinação que está centralizado nas Portas do Mar, portanto em Ponta Delgada, em São Miguel, e contatei também a loja do cidadão por telefone. Eles confirmaram não, o sistema não está ativo. Ora, de um lado nós temos o governo a dizer não, está tudo a avançar, as coisas estão a funcionar, e do outro lado nada funciona. Bom, para os açorianos residentes aqui nos Estados Unidos e mesmo no Canadá, que agora no verão vão viajar para os Açores e que depois vão viajar entre países da União Europeia, este passaporte de vacinação é muito importante. E, portanto, é urgente resolver esta situação do acesso ao certificado digital de vacinação.
Nota mais na América.
a festa do Dia da Independência em Bristol, Rhode Island.
Comparado é mais e tudo.
Antiga... Jorge, é a mais antiga parada do 4 de julho dos Estados Unidos. Mas além de ser a mais antiga da América, é uma das que tem maior participação portuguesa. É um dia de festa indescritível e eu devo dizer que várias pessoas contribuíram para este espírito de festa. E em épocas como esta, é bom recordar alguns que já não estão entre nós, mas que deixaram uma marca muito positiva. É o caso de Frederico Pacheco, o famoso Fred Pacheco de Bristol. Ele foi Marshal da Parada em 1991. Ele vivia isso com uma intensidade única e, portanto, Bristol, Rhode Island, com o mais da semana para a festa da independência, agora no domingo.
E em Portugal?
Vai para a região autónoma da Madeira o mais da semana. A Madeira tem vindo a vacinar e a controlar a pandemia exemplarmente. Isso tem trazido a luz verde de vários países europeus para a abertura ao turismo e a recuperação da economia.
Pedro, está tudo contado. Se queres matar saudades da parada de Bristol, liga a televisão porque vai ser transmitido aquela parada que muita gente gosta de ver e onde há, como disseste muito bem, uma grande participação de portugueses.
Jorge, vou estar ligado na televisão e, sem dúvida, vou aqui também participar, celebrar. Para mim, Jorge, é talvez um dos maiores dias de festa no ano, o dia da independência da parada em Bristol, Rhode Island. Até para a semana, um grande abraço, haja saúde!
Um grande abraço, haja saúde. Foi a Visão de Washington com Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Até para a semana.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.